parashá de esa semana, parashá de Vayakel, una parashá muy particular, porque generalmente es leída junto con la última parashá del libro de Shemot, esta sería penúltima, y la última generalmente se leen juntas. Nos estudamos sobre eso oportunamente, que el calendario judaico tiene, vamos a decir, menos semanas do que porções na Torá, então algumas porções precisam ser justapostas, como chama? Unidas.
Ligas em conjunto.
Sim, mas tem justaposição, como chama?
Justaposição é uma em cima da outra.
Não, é uma unida à outra.
Unida à outra,
unido.
Certo. Aí, então esse ano nós lemos a Parashá isoladamente, temos a concentração da Parashá de Vayakel. Geralmente a gente não consegue chegar no final, então de qualquer jeito temos a virtude semana que vem de poder estudar Parashá de Pikudei. Parashá de Vayakel tem uma característica muito bonita. Começa dizendo em Moshe, Vayakel Moshe et kol ha'ad ben Israel, vayomer aleihem. E Moshe congregou, reuniu todo o povo de Israel e disse a eles. Que interessante, quando Moshe juntou o povo, como que se faz juntar o povo? Todo o povo de Israel.
Não só coração?
Não. Não. Rashi diz uma coisa interessante. Diz, vai aquele que Moshe, como diz, reuniu toda a congregação. Este congregou, esta reuniu. Como as pessoas se reuniram? Dizem simplesmente, Moshe juntou eles. Não é que você junta as pessoas, puxa um da mão aqui, outro do braço lá, outro pega do pescoço. Não. Moshe começava a falar e as pessoas queriam ouvir. Eles vinham e queriam ouvir. Simplesmente Moshe começava a falar e as pessoas se reuniam por si só. E acontecia um tipo de milagre. Não tinha megáfono. E todo mundo conseguia ouvir o que Moshe falava. Se conta, inclusive, eu vi uma vez que tinha o rabino, o Ben Ishchai, que era Yosef Haim de Bagdad, alava Shalom, escutou a Genareino, ele costumava falar todo o Shabbat na sinagoga. E via na sinagoga dele lá em Bagdad mais de 3 mil pessoas ouvir ele. E todo mundo conseguia ouvir, mesmo que estava na última fileira. Ouvi isso do Rav, se falaria o Rav Arashi, o Rav Mordechai Eliyahu, alguns anos atrás, essa história, não me lembro exatamente em relação ao que ele trouxe, mas ele falou que quando o Ben Ishchai faleceu no Shabbat seguinte, convidaram para falar no Shabbat do Shiva ainda o filho dele. E o pessoal não conseguia ouvir. Simplesmente tem, vamos dizer, rabinos que tem, não é que tem um vozarrão, mas a voz deles se propaga e talvez o que mais importante, as pessoas querem ouvir. Moshe reuniu o povo de Israel, todo o povo. Quando Moshe ia falar, ele era um exímio orador, como nós diríamos hoje em dia. E literalmente as pessoas queriam vir ouvir ele. E se reuniam para vir ouvir ele. E faziam questão de vir ouvir ele. E não só alguns, todos. A Torá testemunha. Kol ha'dat bnei Israel. Toda a comunidade de Israel. Então, tamanha era, vamos dizer, o carisma. Obviamente. Rashi começa dizendo, inclusive, quando foi que Moshe reuniu todo o povo para falar?
Um dia depois do Yom Kippur.
Bravo. No dia seguinte de Yom Kippur. Vamos explicar agora, previamente, antes de chegar no ponto, duas coisas importantes. Primeiro, todo o Parashá de Vayakel nos traz uma recapitulação sobre a construção do tabernáculo. Que nós já estudamos parashiot anteriores, as cinco últimas porções da Torá, Trumat, Tzavek, Tisava e aquele Pikudei, estas cinco porções falam sobre o tabernáculo. Só que em Trumat e Tzavek está dada a mitzvah de construir, E vai aquele Picudei, de alguma maneira se torna repetitivo, porque nos conta como Moshe de fato construiu. Primeiro que nada, para nos contar, e a Torá testemunha que Moshe fez direitinho o que precisava ser feito. Segundo, e também não menos importante, além de lhe mostrar o que estava com o que Moshe fez tudo direitinho, é a sequência da ação em si. Nós já vamos ver daqui a pouco como Moshe fez. O que a Torá nos ensina aqui é interessante. E por que isto? Na prática, tem uma discussão quando foi dada a mitzvah de construir o tabernáculo. Antes do bezerro de ouro ou depois? Na prática, a mitzvah foi antes. Por quê? Você prepara, eu vou te dar umas tábuas. Onde vai colocar as tábuas? Antes já tem que ter onde guardar as tábuas. Mas quando foram construídas de fato? Posteriormente. Quando Moshe desceu no Monte Sinai. Quando Moshe desceu no Monte Sinai?
Na primeira vez ou na segunda?
Ou na terceira?
Na terceira vez.
É isto que quero explicar agora para entender a sequência. Temos três vezes que Moshe subiu no Monte Sinai. Moshe subiu o primeiro dia de Sivan, 6 de Sivan. Todo mundo falou, veremos, ouviremos, recebeu os 10 mandamentos. No dia seguinte, Moshe sobe no Monte Sinai, dia 7 de Sivan. Para quê? Para receber as 2 tábuas. E fica lá quanto tempo?
40
dias. 40 dias e 40 noites. Quando dá 40 dias de 7 de Sivan? No mês seguinte, Tamuz, dia 17. 17 de Tamuz, que temos hoje em dia o jejum de 17 de Tamuz. Que este 17 de Tamuz evoca o quê? A destruição das tábuas da lei. Quando Moshe viu o bezerro de ouro, Moshe sobe no dia seguinte. Certo? 18, como as opiniões dizem, 19 de Tamuz. Sobe e fica mais 40 dias. Quando desce Moshe?
Não.
Dia 29 de Av, véspera de Rosh Chodesh Elul. Que ele disse que foi pedir perdão, foi rezar e implorar por perdão pelo bezerro de ouro. Quando teve o bezerro de ouro, nós estudamos semana passada, Deus falou, vou aniquilar esse povo. Moshe falou, peraí, se você aniquilar o povo, me apaga do livro que você escreveu. E Moshe sobe para implorar. Fica lá novamente 40 dias para compensar pelos 40 dias que foram, entre aspas, à toa, vamos dizer assim. Porque encontrou, desceu com as tábuas e encontrou uma afronta. Sobe e reza 40 dias. Termina 29 de Av. Sobe e Deus perdoa. Vai Yomer Hashem, Salachti Kidvarecha. Aí tem que subir Moshe mais 40 dias para merecer as segundas tábuas da lei. Sobe Rosh Chodesh Elul e desce que Deus perdoa e entrega as tábuas quando? Yom Kippur, dia do perdão, que este é o famoso perdão. Deus perdoou pelo bezerro de ouro. E desce no dia de que dia de Yom Kippur? No dia seguinte, Moshe desceu com as tábuas. O que faz Moshe? Reúne o povo e vai dizer para eles o quê? Tem que fazer a arca. Eu desci com as tábuas, tenho que guardar um lugar. O que eu faço com as tábuas agora? É que nem a mulher prepara um almoço. Está na cozinha, prepara o almoço, tudo bonitinho, enfeita com a batata, isso e aquilo, em volta do frango, do peru, da carne, faz vos. Prepara tudo bonito.
Não tem
ninguém preparou a mesa. Não colocaram toalha, não colocaram talheres. Não tem nem montaram o pranchão, vamos dizer assim, mais fácil. Vai ficar com o frango na mão. Na prática, nós vemos aqui como foi de um dia seguinte de Yom Kippur. E Moshe reúne todo o povo, Moshe começa a falar, o povo inteiro se reúne. Agora temos a cena, entendemos como foi essa cena. Se reúne todo o povo e o que é que acontece nessa hora? Moshe fala para eles o quê? Ele advarim asher tziva Hashem lasot otam. Estas são as coisas que Deus ordenou de fazer. Quais?
O tabernáculo, tudo mais.
6 dias será feito o trabalho. E no sétimo dia será para vocês um dia sagrado, dá o Shabbat. Lota se col melachá, não farás nenhum tipo de trabalho. Antes ainda de construir o templo, tem o Shabbat. O primeiro templo principal para Deus é o Shabbat. A marca registrada de Deus é o Shabbat. Muitas pessoas perguntam, Rabino, por que é tão importante ser Shomer Shabbat? É mais importante que construir o templo, a casa de Deus. Deus diz, faça-me para mim um santuário, uma morada, um lar onde poder habitar. Mas antes, o Shabbat.
No Shabbat ninguém trabalha.
É ainda sequer para fazer uma casa para Deus. Sequer para fazer algo para Deus, não. Você quer fazer para Deus? Shabbat. Primeira regra. O Shabbat é a base de tudo. Do mesmo jeito que, entre aspas, na porta de uma relojoaria tem pendurado lá um relógio como emblema da relojoaria e um sapato numa sapataria, o Shabbat na frente do Yehudi. É o nosso emblema. Não é a kipá, não é o tzitzit, é o Shabbat. Tão importante é o Shabbat. Ao ponto que Moshe desce do dia seguinte de Yom Kippur. Agora, eu vi uma vez isso do Rav Mordechai Eliyahu, muito bonito, ele falou uma frase, isso foi, não me lembro quantos anos atrás, mas muito interessante. Ele falou, vamos entender uma coisa. Olha a cena. Presta atenção. Alguém vem de viagem. Alguém já voltou de viagem daqui alguma vez? E o que, que é o primeiro que as pessoas te perguntam? O que, que você trouxe de lembrança? Não? Não, como foi a viagem?
É como foi a viagem. No free shop.
Como foi a viagem?
Você comprou?
Não. Como foi a viagem? Que novidades? O que, que você viu? Já vou pensar, como você viu Israel? Hoje em dia, qualquer um que vai para a Argentina, como está a economia lá? Como estão as coisas? Melhorou alguma coisa com o novo presidente? E assim por diante. As pessoas querem saber novidades. Certo? Imagina agora, presta atenção. Quando que Moshe faz isto, a reunião, e fala? Dia seguinte de Yom Kippur. Certo? Pega um pouquinho o que eu acabei de falar. Moshe ficou 120 dias nos céus. O que, que todo mundo vai perguntar? Como estão as coisas lá nos céus? Não, você sabe? Se o cara vem de Buenos Aires, todo mundo quer saber como estão as coisas em Buenos Aires. O cara vem de Nova York, que está nevando muito. O cara vem de Israel, como está a situação em Israel. De onde você? Todo mundo quer saber novidades. O povo quer saber novidades. O que que Moshe fala? Qual a grande novidade? Shabbat. Esta é a grande coisa. E a gente não percebe. É simples. A gente não percebe a importância do Shabbat. Inclusive, é por isso que o Shabbat está antes de mais nada. Porque Moshe passa a mensagem. O que, que é o mais importante lá no Shamayim? O Shabbat. Essa primeira divisória das águas. A importância do Shabbat. A gente não percebe. Mas quando a gente cumpre o Shabbat, a gente está prestando um testemunho vivo que acreditamos em Deus, Criador do mundo. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Quando eu faço o Shabbat, por quê? Como diz o versículo, que vos Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Pois nele descansou Deus de todo o seu trabalho que ele criou para fazer. É simples. Então, quando eu cuido o Shabbat, por que cuido o Shabbat? Porque é chique. Porque estou cansado. Porque é legal. Porque é folga. É, porque o Rabino me deu um atestado, não preciso na faculdade. É. Também tem isso.
Tem.
E quando alguém me pede um atestado, é a verdade, a Torá diz. Não é o rabino que está dizendo, é a Torá que diz que ele não deve ir na faculdade no Shabbat. Se ele vai para outro lugar, ele vai prestar contas para Deus também. Não é com o próprio rabino. O Shabbat é de Deus, não é do rabino. É uma questão primordial. Então, é uma questão literalmente de fé. Mais cuidou o Shabbat do povo de Israel do que o Senhor do Shabbat. Assim diz a Guimará. O Talmud diz que mais o Shabbat preservou o povo de Israel do que o povo de Israel preservou o Shabbat. O Shabbat é a nossa grande
essência.
Não é essência, a nossa arma secreta, vamos dizer assim. O nosso amuleto da sorte.
A base.
Simples. Você quer brajá? É Shabbat. Hoje em dia tem um lema 24-7, na verdade, não existe Shabbat. Não, nós temos Shabbat. Um dia nos elevamos, um dia nos conectamos com o Criador, um dia transcendemos da criação. Mostramos que nós temos, um certo domínio, não somos dominados, Como está escrito, 6 dias será feito o trabalho, no sétimo dia será para você sagrado ou consagrado. Um Shabbat, Shabbaton Lashem, para Deus, simplesmente a consagração do dia do Shabbat. Em 6 dias será feito o trabalho. O que significa será feito o trabalho? Se você cuidar o Shabbat, o trabalho você faz sozinho. Vem a Berachá. A Berachá vem do Shabbat. O Shabbat é a fonte da Berachá. Você tem um sidur aqui em casa com tradução, por favor? Eu vou, inclusive, ler um trechinho. Então, na prática, cada um de nós não percebe. As pessoas pensam, se vou trabalhar, vou perder brajá. Eu vou perder ganhos, proventos. Ao contrário, o Shabbat, ela que traz a brajá, como vemos aqui. Tem um trecho, uma reza, não sei se vocês conhecem, chama Lejado Di. Ouviram falar alguma vez Lejado Di? Escrito por Rabbi Shlomo Alkabetz. Foi composto por esse Rabino Alkabetz, que morava na cidade de Tzat, na Galileia. O Rabbi Shlomo Alkabetz, ele escreveu no segundo parágrafo, diz assim: Likrat Shabbat lechu ben elcha. Ao encontro do Shabbat, saiamos, vamos. Certo? Pois que imekor abrahá. Pois ela é a fonte de bênção. Merosh mikedem nesuchá. Foi coroada e glorificada desde o início, dos primórdios. Sof maase bemach Shabbat chilá. Foi a última coisa que fez, mas primeira no pensamento de Deus. Segundo parágrafo, se alguém quiser conferir neste Sidur transliterado do editor Sefer na página 250. Literalmente. É a fonte de toda a bênção. Quantas vezes a pessoa pede em brajá? Rabino, me dá uma brajá. A fonte de toda brajá é o Shabbat. Por isso que está primeiro. E sof maaseh bemach Shabbat chilá. O que que significa? O ato final foi o primeiro pensado. Certo? Você pensa, quando você constrói alguma coisa, o arquiteto, quando ele bola as plantas e os planos e os projetos e tudo mais, ele bola tudo isso pensando o quê? O último que vai ser feito, que vai ser o uso do prédio, foi o primeiro que motivou tudo o resto. Foi motivou as plantas e o projeto e arquitetura de construção e decoração e elétrica e hidráulica, isso e aquilo, e fundação e, como chama, os pesos aí. Enfim, todos aqueles cálculos e projetos para depois vir e construir e fundar e cavar, etc., para construir e ter o prédio no final. Esse final, o que era? O primeiro que estava pensado. Quando Deus cria, então, o que que vemos? O final me mostra qual era o primeiro pensamento no início. A última coisa que Deus criou foi o Shabbat. Vemos qual foi o primeiro pensamento de Deus? O Shabbat, então. E prova está aqui, isso está aqui. Depois de Yom Kippur, 120 dias nos céus, desse Moshe fala o quê? Shabbat! Perguntaram a Nefes, Nayes, que eu vi alguma novidade? Sabes? Esta grande novidade que Moshe trouxe. E te diz, 6 dias será feito o trabalho. Se você tem um Shabbat, o trabalho é feito por si só. Você tem que correr atrás. Todos nós sabemos. Hoje em dia, principalmente, o pessoal fala de crise. Eu não sei porquê, mas enfim. Na prática, a crise está se você não tem Shabbat. Se você tem Shabbat, não tem crise. Por quê? Porque o trabalho é feito por si só. Brachá não significa, e aqui vou dizer uma frase importante, minha, talvez nessas palavras, mas é: brachá não significa quanto você vai ganhar, senão o bom usufruto que você poderá ter disto. Você pode ganhar muito e não ter o usufruto devido, não ter a saúde devida, enfim. A felicidade não está atrelada à quantidade, mas principalmente, e sim, a qualidade. Isto é brachá. Por isso que o Pirkei Avot nos diz, eis o Ashir, quem é felizado, Asameach Bechelko, quem está rico com sua, quem está feliz com sua parte. Este é o felizado, que está contente com sua parte. Acabou. Eu tenho tudo o que preciso, ou preciso todo do que tenho? Qual é a base de qual? Isto é o Shabbat. O Shabbat traz essa brachá. Eu te digo uma coisa, véspera de Shabbat é uma loucura, sexta-feira, correria, o dia, todo mundo quer marcar para sexta-feira, e sexta-feira se acumulam coisas e atrapalhadas, nós vamos ver daqui a pouco mais alguns assuntos relativos à véspera de Shabbat. Baruch Hashem chegou Shabbat. Quem cuida Shabbat, a primeira coisa que te faz na cabeça, como as pessoas conseguem viver sem o Shabbat? É uma paz, é um sossego. Tantos tzures durante a semana chega Shabbat, você esquece, esquece, literalmente. Eu te falo. Por quê? Também não adianta lembrar deles, porque o Shabbat não pode fazer nada também. É até um conceito prático, não? Vai se preocupar por quê? Se não tem o que fazer. Mas na prática, Baruch Hashem chegou Shabbat. Eu te digo, na minha casa, quem já teve a oportunidade de vir, se não estão convidados para vir, literalmente, não tem pressa, não tem horário, e vai, curte, prazer de estar e conversar, e cantar, e falar, e ouvir, e comer, e beber. Baruch Hashem. Na semana inteira não me chegas. Graças a Deus chega a chamar Amechai. O que significa Amechai? Amechai, vem do hebraico, Amechai. Amechai, que significa dá vida. O Shabbat dá vida. Literalmente, você sai do Shabbat revitalizado, revigorado. Uma paz, uma energia que é diferente. Principalmente, estava comentando com o Breno outro dia. Você chega a Shabbat, não é na Tibaia, aqui em São Paulo. Sai de casa para a sinagoga e vê ônibus, pessoas correndo aqui e ali. Você fala, Baruch Hashem, para mim é Shabbat. Gott sei Dank. Graças a Deus, tenho Shabbat. Literalmente. É uma bênção. Eu não sei se aguentar. 6 dias já está difícil de aguentar. Mais dias de seguidos, assim, de Michigas. É só chegar Shabbat. Tira um pouco da tomada. Deixa o motor, sabe, esfriar um pouco. Assentar poeira. É. se reconecta com o Criador. É tão importante. É tão bom. Que ninguém que não experimentou consegue imaginar o que significa. Não dá para explicar. Mas para quem já cumpriu o Shabbat, quem cumpre o Shabbat, não tem igual. É melhor que um spa. Melhor que um spa. Você sai uma energia diferente. E eu te digo que, com tudo, vou ser honesto, o meu Shabbat é complicado. Porque não deixa de ter horários, porque como rabino, que uma vez na escola minha filha era pequena, ela estava estudando na escola e falaram que no Shabbat não pode trabalhar. Ela falou, imagina, meu pai trabalha mais no Shabbat do que o resto da semana. É verdade. Acordo o Shabbat 7:00 da manhã, 7:00, 7:00 e pouco. Sento para estudar com calma. Vou na mikve.
É mais tarde.
Vou na sinagoga.
Em todo caso, né?
Sim, mas eu tenho os compromissos, tem mais gente, a atenção na sinagoga é maior. Porque está que está a atenção à reza, às pessoas, à tua espiritualidade. Tem. Mas mesmo assim, Baruch Hashem que tem Shabbat. Com tudo, dou graças a Deus. Sem Shabbat não conseguiria. Agora, quem vai na sinagoga e diz, só para ouvir ainda, melhor ainda. Que não tenho compromisso, vamos dizer, que eu tenho um profissional. É um prazer. Eu comentei, ano passado me tocou, foi o último Shabbat do ano, de 2015, me tocou ir passar Shabbat fora de São Paulo, de férias. Mas, foi férias. Tive que falar na sexta noite lá no Minyan, tive que falar na sexta noite no jantar, tive que dar um shiur no sábado de manhã, tive que rezar, ler a Torá, dar um shiur na sinagoga, dar outro Dvar Torá na hora da reza na sinagoga, tive que dar um Dvar Torá no almoço e um shiur à tarde. Isso porque estava de férias. Nada programado. O que eu te falei? Mesmo assim me senti revitalizado. Mesmo que estava lá com todas essas coisas na minha cara, na boa. Terminou o Shabbat e estava novo, renovado, revigorado. É energia. A gente precisa de energizar-se. O ser humano já nos diz a Torá. Kilo al alechem levado yihye adam. Não só de pão viverá o homem. Que al kormotzapi Hashem yihye adam. O homem vive de toda que sai da boca de Deus. Toda verbalização divina. Literalmente. Esta energia que está no pão. Esta energia que está aqui nos dá. Agora o Shabbat é pura energia. Fora que tem energia do Tchunt, do Gifilte Fish, do Ering, do Hrein. São outras energias, não? Mas, se a gente analisar, é uma coisa grandiosa. Você queria fazer uma pergunta?
Eu queria fazer uma pergunta, Rabino. Eu não deixo de acreditar no que você está falando. Mas eu acho praticamente impossível você conseguir se isolar 1000% de tudo aquilo que te acontece à volta no restante da semana.
Sabe o quê? Eu entendo que seja difícil de acreditar para você. Então só posso te dizer, experimenta.
Eu queria falar umas palavras, então.
Estou falando, experimenta, não na brincadeira. Se não, já vou te deixar para falar. Já vou te deixar. Te digo experimenta porque é a única forma de você poder entender a magnitude. O que significa o Shabbat? Esse de se desligar. Eu entendo que é difícil. Porque que nem alguém vai me dizer uma hipocrisia. Eu chego em casa o dia inteiro de trabalho, chego à noite em casa e chego para minha esposa, sorridente, animado. Oi, querida, tudo bem? Home sweet home. Dar lardo. Certo? Não é assim. Os problemas que a gente tem do dia inteiro, como chama, duplicata, isso, aquilo, você chega em casa alterado, final do dia você está uma pilha de nervos. Agora eu vou te dizer tenta quando sai do trabalho, no final do dia passa na sinagoga para Minchá e Arvit. Vai rezar Minchá, vai ouvir um shiur antes de Arvit e vai fazer de 10 minutos e vai fazer Arvit. E na saída da sinagoga fará um pouco de besteira com um monte de pomerense, com indiano, São Paulino e Santista.
Não é essa parte fácil.
Calma. Falar besteira para você é fácil, pode ser. Aí então, depois de tudo isso, você chega na tua casa. Depois das mesmas duplicatas e adversidades do dia. Só que aconteceu? A sinagoga se viu de, entre aspas, colchão. O filtro. Onde você filtrou tudo, já está, a poeira sentou, chegou em casa fresquinho, bonitinho. Aí sim pode chegar em casa e dizer, home sweet home. Porque a sinagoga fez aquela função. Rezou, falou com Deus, ouviu uma palavra de Torá, falou com Deus de novo. Certo? E aí chega em casa, depois tudo isso já está mais sossegado. Aí, então, da mesma maneira, se você vai fazer no Shabbat, antes da véspera do Shabbat, para de trabalhar, como diz a Halakha, antes de Shabbat. E vai tomar um banho, e vai no mikve, etc. e tal. Você tem um break. Tem gente que, ao contrário, antes de Shabbat, ele precisa dar uma soneca. Por quê? Porque quando ele dá aquela parada, aquele, a semana inteira um turbilhão, sabe? E para de vez, aí de repente, ele precisa dormir, dá um... E toma aquele banho quente e tudo mais, e ele começa a relaxar, acabou, já começou a desligar a turbina. Aí ele apaga. Eu te digo, aqui no Brasil não vi, mas nos Estados Unidos, tem uma aqui, que tem, mas nunca vi funcionar. Nos Estados Unidos e em Israel tem muitas mikves que tem sauna nas sextas-feiras, principalmente no horário de verão. Que a pessoa consegue sair do trabalho, vai para a mikve, ele toma banho, faz uma sauna, aí ele tira tudo aquilo, sabe, na pele, todas as impurezas da pele e tudo mais, relaxa bem, faz um mico, chega em casa e dá um schluff de uma a duas horas. Ele vai no shiur, ele é outro homem. Eu te desafio, e se quiser passa o Shabbat na minha casa. De sexta-feira à tarde até sábado à noite.
Te agradeço.
Pode ir, desculpa.
O que eu ia te falar é o seguinte. Eu cumpri algum Shabbat agora, recentemente. E aí, duas semanas atrás que eu cumpri desse jeito, chegando cedo, tomando banho. Esse que eu cumpri chegando cedo, tomando banho. Eu ia andando a pé para a sinagoga, vendo todas as pessoas, era como se eu não estivesse vendo ninguém. A minha conexão estava só com a chama, direto. Eu estava pensando só nisso, que era um dia que eu estava tirando para santificar para Deus. Né? E aí o mais interessante foi que depois eu fui procurar aqui nos shiurs do Rabino, um shiur sobre Shabbat, que eu já tinha ouvido e não tinha entendido nada. Ele falava, eu não entendi uma palavra do que ele estava falando, eu ouvi anteontem e hoje de novo. Aí eu entendi tudo o que ele falou. Que é exatamente o que você falou. A gente não consegue entender o que ele pode fazer desde que a gente não experimente. Que não é uma vez só. É algumas vezes. E é realmente uma coisa que não dá para explicar. Como o Rabino falou, você não consegue explicar em palavras. Eu cheguei para ele e falei, eu não consigo te explicar o que eu senti. Não dá.
Posso te fazer um comentário? Você já se imaginou explicar para um cego a diferença entre a cor vermelha e azul?
Impossível,
né? Impossível. Você é um cego que não consegue entender o que vem enxergar, o que é o Shabbat. Eu tenho que te explicar a diferença entre o Shabbat e a semana, você não consegue entender. Você não consegue ver. Você não sabe do que estou falando.
Ele viu, ele só
não... Não, ele viu não é...
Para ser mais prático, né?
Mas
não,
ele entendeu,
não. Shabbat não é físico.
Ele só vai ver quando ele sentir.
Shabbat não é físico.
É espiritual.
Ele foi para o Guimarães. Mas ele não se envolveu no espírito do Shabbat. Ele não se desligou de tudo que tem na sexta-feira. E não tem celular, não tem nada, não tem elevador, não tem luz, não tem nada. Vou me envolver no espírito do Shabbat até sábado à noite. não quer falar de trabalho, não tem nada, nada. Não vou falar por telefone com ninguém. É tudo como chama? Um ambiente, um environment, um
complexo.
Lembra que diz a virar, é toda uma atmosfera. É toda uma atmosfera diferente.
É que se desliga do material, é que se liga do espiritual.
Pode falar, pode falar.
Deixa eu falar rapidamente com a minha experiência. O que me ajuda muito no Shabbat, que me deixa muito feliz, particularmente me deixa muito feliz, são as cantorias do Shabbat. Como, por exemplo, da Habibi. Mas se quer ver uma que me deixa assim, me quebra, me deixa muito feliz, que é do Chá de Mussaf. Essa me leva para cima. Venha, vem com a gente.
Vamos fazer. Tudo diferente.
É um clima bom.
Eu não estou dizendo que não seja. Eu estou tentando imaginar como poderia ser para mim.
Claro. Em vez de imaginar...
Experimente.
Vem com a gente.
Sabe como dizem? Experimenta. Experimenta.
Uma vez.
Não, mas são coisas que não... É vivenciar.
Estou enganado com você. Quantos Shabbat você já passou nas perdizes?
Nossa, muito. Não. Ele passou, você falou. Ele passou, o Shabbat não passou por ele. Ele foi nas perdizes, na reza nas perdizes. Ele fez Shabbat ou ele foi nas perdizes rezar? Ou encontrar amigos na hora do feijoado do Tchunt? Não estou questionando, estou falando...
Assim,
perdão, não entendeu.
Não, é você, assim,
não entendeu. Não o Shabbat, que, perdão, você, deixa eu te explicar. O que eu quero te dizer é o seguinte, veio um rapaz na sinagoga uma vez, ele veio brincar comigo, comentei com ele no outro dia, justamente isso. Ele veio brincar comigo, falou, Rabino, olha, virei chamar Shabbat, não tenho dinheiro, não tenho carteira, não tenho chave do carro, não tenho nada. Olhei para ele como dizendo, puxa, me surpreendeu. Falou, só que meu Shabbat começa às 7h15 e termina às 8h30.
Está gravando, Rabino?
Tá.
Então eu vou evitar
comentário.
Um comentário. Vamos lá.
Nada religioso.
Não seria.
Continua para já dizendo. Lote Baruesh Bechol Mushbotechem Beilion Mashabat. Para encerrar o assunto do Shabbat, não consumam fogo em vossas moradas, em todas as vossas moradas, no dia de Shabbat. Ou seja, a proibição de consumir fogo em todas as vossas moradas. Consumir fogo, acender, riscar um fósforo, acender uma coisa, esquentar, ligar, etc. Tudo que tem fogo. Inclusive, temos aqui uma questão importante junto. A Torá nos diz, Bechol Moshbotechem, em todas as vossas moradas. Ou seja, você tem que fazer Shabbat onde você está. Não adianta dizer, eu sou sionista, vou fazer no Brasil o Shabbat de acordo com Jerusalém. Vou estar ligado com Jerusalém, sabe? Vou mentalizar Jerusalém, então vou começar o Shabbat na sexta-feira, no horário de Jerusalém, que seria aqui, tipo duas, meio-dia. Confuso horário, meio-dia daqui, seria começar o Shabbat lá. E aí, no sábado à tarde, também, paro às duas da tarde, que termina o Shabbat lá, e às duas da tarde paro aqui. Não. O Shabbat, cada lugar tem seu Shabbat. Deus criou um mundo, e, como chama, um globo, onde simplesmente, quando aqui é dia, no lado oposto é noite. Então, aqui pode ser ainda que não é Shabbat, e lá já é Shabbat. Então, eu tenho que celebrar o Shabbat de onde eu estou. Então, não interessa a referência num outro lugar. Não adianta dizer, vou fazer como Jerusalém. Não. Você tem que rezar e tem que como celebrar o dia de acordo onde você está.
Você mora.
Exatamente. Em vossas moradas. Uma regra importante que nos diz aqui a Torá também, não consumam fogos em vossas moradas no dia de Shabbat. O que que significa? Tem uma braita de Rabbi Pinchas Ben Yair no Talmud que diz que a Shiamun mevili de Shigaon. O ócio leva à loucura. A pessoa que não tem o que fazer, está ociosa, ela pira. Por quê? A cabeça não para de trabalhar. Ele, se não tiver o que fazer, tu, cara, não vai para a sinagoga, está chovendo, sei lá o quê, fica em casa o dia inteiro, no Shabbat. Ele não faz nada porque é Shabbat. Ele não lê, não faz nada. O que que acontece com ele?
Deixa a mulher.
Aí, exatamente. Aí começa o incêndio em casa. Começa a pegar fogo em casa. Literalmente. Não consumam fogos em vossas moradas no dia do Shabbat. Peraí, Shabbat não é dia de brigar, não. E o rabino que ele falou, o Rav Mordechai Eliyahu, quando ele vira rabino do tribunal rabínico de Beersheba, ele falou que ele percebeu que o dia que mais aberturas de, como chama, vinham procurar para fazer divórcios, era de domingo. Até que ele tomou a iniciativa, domingo e segunda não se atende em caso de divórcio, só de terça em diante. Falou que caiu pela metade. Por quê? Ele falou, muita gente está em casa, no Shabbat, não vai para a sinagoga, não trabalha, não faz nada. Não necessariamente porque é Shabbat, mas é um fato, em Israel não se trabalha. O cara está em casa, inverno, frio, e faz voz. Está em casa, não tem o que fazer. Ele começa a implicar com a esposa, fala o que não deve, ouve o que não quer, e o orgulho de cada um fala mais alto. Ah, porque outro dia tua mãe, minha mãe, a tua o quê? E aí vira. Certo? Peraí. Não é brincadeira. Aí os caras dizem, ah, sabe o quê? Estou cheio de você, eu vou me divorciar. Você vai se divorciar de jeito de maneira, você é o que vou me divorciar. E aí a briga está montada, e aí o orgulho falou, chega domingo de manhã, vamos no tribunal, vamos divorciar. O que ele... Só que domingo e segunda não atende.
Acabou,
até terça já... Acabou. Ô, benzinho. Acabou. Isso daqui já acabou. Acabou. Ele falou que literalmente, estatístico, caiu pela metade. Só por não atender domingo e segunda. Lá, domingo dia normal, último.
Normal,
então, literalmente, isso lhe falou também, não consumam fogos em vossas moradas. A gente não percebe. Às vezes não tem o que fazer, começa a...
Procurar.
Não procurar, mas implicar pelo que não deveria.
Bem sozinho.
Literalmente. E você viu isso, tão gostoso no Shiur no Shabbat. Encontrar os amigos e sei lá.
Acho ótimo, qual o problema?
Eu não falei que tem problema, estou falando, estou falando, não falei que tem problema.
Ah,
é. E tem um ditado que tem um Yetzer Hara especial de véspera de Shabbat. Que ele vem justamente tacar fogo na véspera de Shabbat. Parece a lei de Murphy, véspera de Shabbat é quando te surgem os telefonemas, quando quebra alguma coisa, quando dá algum pepino, alguma zebra.
No início, depois para.
Mas
o meu cansou.
Mas não é sexta-feira?
Mas lógico, mas aparece todos os negócios para fazer.
Não, os negócios e a briga com a família.
Eu lembro coisa de 8 anos atrás, só para comentar aqui. Nós estávamos, nessa semana, teve um camista que deu um golpe em mim, vou citar nomes, é da Colônia. Ele deu um golpe, até hoje ainda não pagou, 2 milhões de cacetadas de dólar. Eu estava numa briga com o pessoal que era primeiro agente do governo. Nós estávamos na discussão. Bateu sexta, era 3 horas da tarde, eu falei, gente, eu estou indo embora. Falou, não, você não pode ir embora no meio do bolo desse, você ficou maluco, você está onde? Eu falei, até amanhã à noite não vai acontecer nada. Eu estou indo embora. Se vocês quiserem, vocês se matam, vocês fazem o que vocês quiserem. Se quiserem me matar, me matam, eu estou indo embora. Levantei, fechei todo mundo, e não era pouca gente, não era pouco dia. Fechei todo mundo, virei as costas. Fui embora para a minha casa, cheguei em casa, fiz amigo, criança, fazia aqui na Melópolis. Subi para a minha casa, meu motorista sabe disso. Enquanto eu estava lá, e eu cheguei em casa, tomei meu banho quente, desliguei meu telefone.
Desligou.
Esse cara me respeita até hoje. Eu não acredito. 8 anos atrás, eu não conto para o senhor.
Eu falei, se vocês quiserem, vocês conversam comigo sábado às 8 da noite, eu vou estar disponível para vocês. Agora não estou mais.
Mas parece que tem um Yetzer Hará de propósito.
É, hoje, né? Graças a Deus, não.
Mas, não, mas tem brigas familiares.
Tem
uma criança coisa que não está pronta para ir na sinagoga, que não tomou banho, que sei lá o quê, que quebrou, que esqueceu de ligar o ar-condicionado, sabe? Qualquer coisa na véspera.
Aí isso eu fico puto.
Mas tá vendo? Então não se cansou. Ele te pega por outro lado.
Eu não deixo o ar-condicionado ligar onde eu fico. Isso me deixa puto. E depois você não pode falar, né?
Por isso. Ó. Oh.
Daí a pessoa me vê nervoso e vai correndo lá para bater. Isso me deixa puto.
Mas isso é justamente. Não estraga o Shabbat queimando fogo.
Entra no meu banheiro e desliga a minha luz. Puta que pariu.
Mas.
Não. O... Tem relógio de Shabbat?
Tem. Mas o conceito, meu filho. O conceito aí quebrou o relógio de Shabbat. Justo quando quebra, na véspera de Shabbat. Pareceria que dá de propósito a chapa ou isso ou aquilo. Justo naquela hora.
Rebenta aquele fio que faz a...
O Iru.
O Iru. Rebentou na sexta-feira.
Para mim também. Eu vou te contar na minha vida. Nunca aconteceu uma coisa tão boa na minha vida quando você virasse uma chamada. Eu, quando saí da prisão, eu não sabia se eu ia continuar sendo uma chamada ou eu ia fazer uma chamada diferente. Eu não ia ligar telefone, não ia isso, mas eu não consigo. Não consigo. O Duval vem em casa, ele veio me visitar, porque eu não posso sair de casa. Eu sempre reservava o hotel, deixava o hotel quando o Shabbat era no meu cunhado. Eu deixava o hotel do lado da sinagoga para ir no meu cunhado a pé, voltava a pé. No início, quando eu comecei a ser chamado Shabbat, eu ia da minha casa até o Manovani.
Olha,
é verdade ou não é?
Achava que a minha era longe, a sua?
Ele
meu, você não sabe o que era aí, não tá ali.
E 13 andares.
Foi alguns anos assim.
Então, já que você tocou no assunto, eu não tenho ido na sinagoga porque eu vou.
Não, eu já falei.
Visitar o meu amigo.
Mas eu, se for por isso, calma. Eu vou visitar depois.
Calma.
Não.
Eu vou
pedir. Eu quero que essa culpa.
Calma. Peraí. Não é por aí. Peraí.
Ele vai responder o que ele me respondeu.
Tem várias formas e maneiras de rezar. E isso não tem a ver com cuidar Shabbat. Você pode cuidar Shabbat sem ir na sinagoga. E pode ir na sinagoga não cuidando Shabbat.
Exatamente.
Cuidar o Shabbat não tem a ver com ir na sinagoga. São dois assuntos independentes.
Uhum.
Ok?
Então, pelo tempo, Marco Rabino. Eu tenho dificuldade de subir e descer 3 andares. O que eu faço? Já há um tempo atrás. Quando faz Shabbat na tua casa.
Se tiver condições, coloca em casa. Desde Yehudim. Não, o que possam vir e vai ter Minyan, criado a Torá e tudo mais. Eu conheço pessoas que tem, enfim, em Nova York, ele viaja muito e ele tem um Minyan na casa dele, quando viaja no barco dele, leva sempre mais 7, 8 rapazes da Yeshiva. Ele nunca passa o Shabbat sem Minyan. Só que Baruch Hashem, ele tem muita condição. E ele faz questão de chamar sempre 7, 8 bachurim, depende da necessidade. Já chegou a chamar 9, porque ele era um sozinho. E dava comida para todos os 9. Pagava toda a despesa. E um preparava Dvar Torah, outro lia a Torah. Será que ele tinha Shabbat? Ele nunca ficou sem fazer Shabbat com Minyan. Ele pode. Tem um Yehudi aqui em São Paulo, não vou dar o nome porque está gravando, não sei, enfim.
E nunca deixou de falar cálice.
Que não perdeu um cálice e não perdeu uma viagem. Durante 11 meses de Yurtsa do pai.
De cálice.
Europa, em qualquer lugar, ele arrumava um jeito de ter Minyan onde ele fosse.
Até no aeroporto, né?
Até no aeroporto vinham os rapazes para comentar Minyan no aeroporto. Não entendeu. Ele estava no trânsito, dos meus meninos para fazer Minhai Arbit ou coisa assim, ele marcava talvez uma conexão de voo para dar tempo de fazer Minhai Arbit e poder viajar, e no outro lugar quando chega já faz Shacharit. E eventualmente, depende do horário, tem um menino esperando por ele. 11 meses, não cancelou uma viagem e não perdeu um cadicho. Aqui, no escritório de minha Faria Lima, tinha menino. colocou uma Torá e Minyan todo dia. Minyan, todo dia, não perdeu um Kadish. São prioridades. Voltando ao assunto do Shabbat, quanto que o Shabbat é importante? Eu te garanto, o Shabbat ajuda a gente muito mais do que a gente ajuda o Shabbat.